grafiteiro vai expor, pode ser livre também, deixa os grafites. Aí o pessoal começou a pichar a cidade, os camelão começaram a invadir os espaços da loja, e aí o pessoal começou a fugir do centro. Muito morador de rua, muito trombadinha, muito assalto, muito roubo, o pessoal começou a fugir e vai para shopping. Os lojistas começaram a mudar para os shoppings.
E olha lá, o último episódio de 2023 foram 200 entrevistas. Eu acho que mais da metade do ano aí, né? Acho não, mais da metade, porque 360, o ano tem 365 dias, fiz 200 entrevistas, né? Praticamente mais da metade do ano aí de entrevistas para você. E ano que vem a gente vai ter muito mais novidade. Para encerrar esse ano aqui, eu tô com uma pessoa muito, 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 muito especial. Juscelino Brasílio Gonzalez, ou também conhecido como meu pai. E aí, pai, tudo bem?
Tudo bem, Fernando.
Obrigado por você ter aceitado o convite de última hora para a gente poder fechar aqui essas 200 entrevistas. E vamos começar falando de umas curiosidades. Juscelino, que nasceu no dia 21 de abril de 1960. Sabe o que tem de especial nessa data? Bom, dia de Tiradentes é feriado, então todo dia que ele faz, toda vez que ele faz aniversário todo ano é feriado, né?
Brasil para.
Brasil para, é isso?
É isso aí.
E também foi no ano, né, e no dia da fundação de Brasília que você nasceu, é isso, pai?
Foi no dia.
Por isso que você chama Juscelino Brasílio?
É, meu pai era meio fanático, né? Então, ele registrou Juscelino Brasílio. Né? Então...
Mas a avó não sabia que ele ia registrar assim?
Não sei se ela sabia, se ela tinha alguma noção, né? Mas a data significava alguma coisa, então tudo era possível, né?
Agora, você chegou a ir para Brasília, não?
Nunca fui.
Tem vontade de ir?
Então, né, pelo fato de eu ter nascido no dia... Então, eu tinha um sonho de criança, né? Que era ir para lá, conhecer a minha irmã gêmea. Então, quando eu ia para a escola, eu pegava aquelas fotos de Brasília. Quando a professora falava, é desenho livre, eu desenhava Brasília. Tudo que eu via nas fotos, eu fazia desenho, né? Então, eu tinha essa ilusão de que era a minha irmã gêmea, eu precisava conhecer. Só que o tempo passou, né? A gente vai ficando adulto, vai... É, conhecendo, enxergando a política, vendo como é que ela funciona, hoje não mais.
Não tem vontade mais.
Nem um pingo de vontade, porque eu sinto assim, como se eu tivesse sido traído pela minha irmã gêmea. Né? A minha irmã gêmea ela foi prostituída, foi defenestrada, foi jogada aos porcos, né? Porque hoje aquilo virou um antro de bandidos. Vamos assim falar, né?
Ô pai, deixa eu te perguntar, agora você trouxe essa questão da escola, né? É, e você nasceu no interior de São Paulo, em Olímpia, uhum. E depois você veio para São Paulo,
isso.
Né? É, como é que era a educação naquela época? Como é que era a escola naquela época, na época que você estudou e tudo mais? Tinha diferente de hoje? Como é que era o tratamento com os professores, né? Conta um pouquinho disso.
Era muito diferente, né? A começar pela postura, a gente... chegava na escola, a princípio era, tinha hasteamento de bandeira, essas coisas todas, que era feito aos sábados, cantava-se o hino nacional, depois ia para a classe.
Ah, então sábados tinha aula
tinha
também?
Tinha aula aos sábados. Né? As aulas aos sábados, elas terminaram, eu não lembro se foi em 68 ou 69, no ano de 68 ou 69. Então aí... Né? Foi extinta a aula do sábado. Mas o respeito que a gente tinha era assim: o professor entrava na classe, todo mundo levantava, cumprimentava, né? E a imagem do professor ela representava muito na educação de todo mundo. Então a molecada tinha aquele negócio: o professor está vindo. Então, se tivesse tido uma confusão na rua, por exemplo, uma briga de aluno, a imagem de um professor, assim, chegando alguma coisa, o pessoal já parava a briga.
Ah, isso na rua.
Isso na rua.
Não é nem na escola.
Não é nem na escola. Na rua. Na escola, o respeito tinha que ter mesmo, porque senão você era castigado, literalmente. Uhum. Alguns professores beliscavam, puxavam a orelha, né? Puxavam o cabelo, né? E punha de castigo em pé lá na frente para todo mundo ver. Né? Você fez coisa errada, então você era punido. Você ia para a diretoria. Uhum. Tinha toda uma punição. Então, era passada a lição, você fazia. Quando chegava na aula, a professora fazia aquelas chamadas aleatórias, você tinha que mostrar a lição feita. Se não fizesse, não tivesse feito, era castigo. Vai fazer tantos assim. Aí, quando a gente entra para o ginásio, isso foi até da primeira, do primeiro, que chamava primeiro ano, né? Uhum. Primeiro ano até o quarto ano. Uhum. E depois era o ginásio. Só que antes, assim, quando os meus irmãos estudaram, quando eles saíam da escola, do quarto ano, para ir para a primeira série, que hoje é a quinta série, uhum. existia um curso que era um curso de admissão. Então você fazia um ano de curso de admissão para depois ir para a quinta série. Uhum. Isso daí, no ano que eu fiz o quarto ano, foi extinto. Então teve só uma prova. Então do quarto ano eu já fui para a primeira série, quinta série. Uhum. Né? Aí já entram outras matérias, né? Porque aí você não tem um professor apenas. Aí você tem professor de inglês, de português, tinha aula de francês na época, né? Português, matemática, geografia, história, desenho, né? Educação física, cada um com a sua matéria e dentro das disciplinas todas, né? Respeito ao professor, continuava também. Né?
Ô pai, agora deixa eu te perguntar, você veio para São Paulo em 1976, você ia fazer 17 anos, é isso?
Isso, não, já tinha feito 16.
Você nasceu em 60.
Eu vim para cá em julho, 26 de julho de 76.
Então você tinha 16.
Tinha 16.
Acabava de fazer 16. Agora, o que um garoto de 16 anos que mora e nasce lá no interior de São Paulo, em Olímpia, procura numa cidade como São Paulo?
Então, eu procurava o que fazer e em Olímpia não tinha. Né? Era, trabalho lá era complicado você conseguir alguma coisa, né? Ou por indicação você conseguir alguma coisa, ou você vai fazer serviço de peão, né? Peão que eu digo assim, não faltando com respeito à profissão de nenhum, porque eu fui até serralheiro lá em Olímpia, uhum. trabalhei em serralheria, né? Então, você quer continuar como serralheiro? Você quer continuar como pedreiro? Aprender a profissão, essas coisas todas? Você vai continuar. Mas um trabalho um pouquinho mais privilegiado, já tinha que ter uma indicação, você tinha que ter um certo conhecimento, fazer alguma coisa e tudo mais. Então, eu queria fazer alguma coisa. E lá era difícil. Aí, quando eu tinha um primo que morava aqui, agora ele mora lá em Olímpia, já faz mais de... faz bem uns 30 anos que ele mora lá. Ele trabalhava no shopping em Iguatemi na época. O shopping era começo de shopping, quase ninguém falava em shopping na época. Não, eu vim trabalhar aqui, fico uns tempos em casa aqui, jeito, arrumo emprego. E eu vim trabalhar aqui em São Paulo. Né? Trabalhei na livraria News, que hoje não existe mais, no shopping em Iguatemi, que não era como é agora. Né? Ele não tinha a parte da frente estruturada, ele era menor. Né? Então, eu trabalhei ali no shopping em Iguatemi.
Agora, quando que você foi trabalhar no centro de São Paulo? Você trabalha no centro, não
é? Trabalhei no centro. Foi numa época de transição em que eu tinha me alistado no Exército. E nessa livraria que eu trabalhava, na News, o dono da livraria me mandou embora, me demitiu. Né? E aí, em época de Exército, você não arrumava emprego em lugar nenhum. Né? A dificuldade, porque você não sabe se o exército vai chamar, se não vai. Você não, enquanto você não faz o juramento à bandeira que você está livre, ninguém te contrata para fazer nada.
Isso na época, né?
Então, o que aconteceu? No shopping Iguatemi existia uma banquinha, assim, um espaço numa das rampas, que o pessoal vendia bijuteria. Eram dois rapazes, o Paulo e o Padreco, né? Tinha muita estima por eles, né? Um carinho muito grande que eu tinha por eles. Não os vi mais, já faz muitos anos. Mas eles me acolheram, né? Não, vem trabalhar com a gente e tudo mais. Eles montaram uma banca na Rua São Bento e outra na Galeria Guatapará.
Então, né? Eles tinham três lojas?
Duas. Tinha da Julinha mais duas bancas. Só que no centro era assim, era dentro de uma loja de outra pessoa. Uhum. Só montaram a banca de bijuteria. Então eu fui trabalhar com eles, né? Nessas duas bancas. Ficava, uma hora estava na São Bento, outra hora estava na Barão de Tapetininga. Uhum. Né? Era bem móvel. E uma ocasião eu morei com eles também, né? Porque a minha família não estava mais aqui. A minha mãe morou aqui durante um ano, depois voltou para o Olímpia e eu continuei aqui mesmo. Uhum. Né? Todo mundo foi embora e eu continuei. Então eu morei um período com eles. Depois que eu fiz o juramento à bandeira, né? Aí eles, não, você precisa arrumar um emprego melhor, tudo mais. E aí foi quando eu fui trabalhar no Mapping, uhum. ali na Praça Ramos, Viaduto do Chá, né? E foi legal, foi um período muito bom, assim, que eu curtia muito, o centro era muito bom, era badalado, né? Existiam lojas finas, a Peter, Babuche, né? Tinha lojas de disco, Museu do Disco, Hi-Fi, né? Na Rua São Bento também tinham muitas lojas assim, bem badaladas, o pessoal tinha um movimento, até 8 horas, 9 horas da noite, tinha muita gente no centro, então tinha o que fazer.
Uhum. Né? Que mudou muito o centro de lá para cá, né?
O centro ele começou a ser degradado depois que começaram a permitir os camelôs, né? Ah, o comércio livre... Grafiteiro vai expor, pode ser livre também, deixa os grafites. Aí o pessoal começou a pichar a cidade, os camelôs começaram a invadir os espaços da loja. E aí o pessoal começou a fugir do centro. Muito morador de rua, muito trombadinha, muito assalto, muito roubo. O pessoal começou a fugir e vai para shopping. Os lojistas começaram a mudar para os shoppings, né? E aí foi, né?
Até por causa da segurança, que o pessoal segurança prefere também. Comodidade do estacionamento, né? Ar-condicionado,
um monte de coisa.
Comodidade que na rua você não tem.
Não,
né?
Tem. Então, foi isso que aconteceu. O centro degradou em função disso daí, né? A liberação de camelôs, né? Os ambulantes. Não que eles não tivessem que trabalhar. Tem que trabalhar, mas eles queriam vender meias e lingeries em frente a uma loja de meias e lingeries. Eles queriam vender sapatos em frente a uma loja de calçados. Eles queriam vender bolsas em frente a uma loja de bolsas. Quer dizer, você não tem concorrência, porque o cara da loja ele paga aluguel, água, luz, imposto, paga tudo. A mercadoria dele não é que é cara, é a quantidade de tributos que deixa caro. E o camelô vendia pela metade do preço, o mesmo tipo de material. Então,
não tinha como concorrer.
Não tem condição. E o pessoal preferiu sair do centro e ir para shopping. Isso que aconteceu com o centro, que houve essa degradação.
Muito bom, ó. Quero continuar conversando, mas antes vou chamar aqui o nosso colunista, o Érico San Juan, com a última coluna do ano. Vai aí, Érico.
Caricatura também é cultura. Lembra do Tom Jobim? Aliás, o Papa da Bossa Nova era muito amigo da turma do Pasquim, o clássico jornal de humor brasileiro. E foi no disco de bolso do Pasquim que As Águas de Março foram lançadas há mais de 50 anos. Saci não dá em apartamento. Tom Jobim.
Muito bom, Érico. Obrigado. E ó, você também pode acompanhar mais o trabalho do Érico San Juan através das redes sociais. Dita aí, Érico San Juan. Você vai achar ele aí no Instagram. Tem também o podcast dele, Ilustra Podcast, ou Ilustre Podcast. Ih, Érico, me corrige aí, cara. E também tem a tirinha dele, o Dito o Bendito, que é uma tirinha que eu sou fã. Você pode acompanhar todas as tirinhas aí através do Instagram. Procura aí, Dito o Bendito. Ô pai, agora eu quero saber o seguinte. Você teve uma realidade de infância muito diferente de uma realidade de uma criança que nasce em São Paulo, por exemplo. Você brincava na rua, sei lá, nadava em rio, subia em pé de fruta pra pegar fruta, né? Andava descalço na rua, sei lá, né? O pé devia ser igual uma lixa e tal, né? E você criou um filho, que no caso sou eu, numa realidade diferente que é em São Paulo. Então, por exemplo, eu não tinha, né? Ah, vou sair na rua, brincar aqui, porque não dá. Você tinha carro, você tinha assalto, você tem um monte de coisa que impedia, né? E impede até hoje, por exemplo, as crianças de brincar na rua. Como é que foi pra você esse tipo de realidade? Foi difícil? Você estranhou? Você falou, putz, meu filho não pode sair na rua? Como é que foi isso pra você? Foi normal, foi tranquilo?
Não, foi tranquilo porque assim, eu já estava vivendo dentro de um contexto, né? Que era a realidade da cidade grande. Então, tudo que eu via de risco na cidade grande, eu procurava evitar e transmitir para você, ó, não pode isso, né? Tomar cuidado com aquilo. E alguns momentos que a gente pôde, a gente foi. Passear no Ibirapuera, jogar pãozinho para os peixes lá no lago... tivemos no Horto, que era, né? Tudo isso foi uma parte de contato com a natureza, né? Tivemos lá no Jardim Botânico também, né? Fizemos algumas visitas, algumas vezes fomos no zoológico, né? Quer dizer, então, um pouco de tudo, mas a aventura mesmo de interiorzão, se tivesse no interior, a gente teria feito tudo isso junto, né? Porque teria muito mais liberdade para isso, né? O contexto seria outro também, né? Então, mas eu não vi, assim, dificuldade na questão, né? Então, procurei, assim, né, te mostrar várias coisas que você podia fazer dentro de tudo. Né? Uhum. Você teve criança que foi brincar em casa, você ia na casa dos seus amigos também, né? A gente deixava, então tinha essa... Mas foi tranquilo.
Ô pai, agora deixa eu te perguntar uma coisa mais sensível. O vô, que era teu pai, ele era alcoólatra.
É.
Então, assim, como é que foi pra você? Porque você tinha uma imagem de pai diferente da imagem de pai que eu tenho, né? E eu acho que, claro, cada pessoa ela vai ter uma imagem de pai diferente. Como é que foi pra você isso? Né? A imagem de pai que você tinha?
Ah, era o cara que mandava na casa e castigava o filho quando o filho fazia a coisa errada. E até por não fazer também. Porque não tinha um... Por exemplo, você fez isso, por que você fez isso? Vamos sentar e conversar. Não tinha conversa. Você errou, era tapa na orelha, comia o cinto no lombo mesmo e era assim que era educado. Né? Às vezes exagerado, muito exagerado. Né? Não teria necessidade de ser da maneira como foi. Uma coisa assim, por exemplo, eu tinha 10 anos de idade quando ele pegou eu e meu irmão Álvaro. Vocês vão tomar conta de uma banca de jornal. Tá, por que ele não pegou o Júnior, que era um pouco mais velho, junto com o Álvaro, que é a diferença de idade, e colocou os dois? Pegou eu e o Álvaro. Tá, a diferença era de 2 anos um pro outro.
Um tinha 10, outro tinha 12.
Ninguém chegou pra gente, isso, e falou assim, olha, vamos explicar pra vocês como é que funciona o negócio. É assim que funciona, tal, né? Vocês vão vender, existe um controle do que vocês têm aqui na loja, que o cara lá controla, ele marca e tal, ninguém. Eles deram o serviço pra gente, vão vender.
Tipo, põe lá, vai.
Põe lá, não, e aí tudo bem, criança tem uma... Pô, o dinheiro tá ali, por que que eu tenho que prestar conta daquele dinheiro ali? Eu posso pegar e comprar um refrigerante, eu posso comprar um doce, eu posso gastar, eu posso fazer... Quer dizer, então não teve uma instrução de como trabalhar, porque então fazia, não dava certa coisa, castigo, pá, mas ninguém ensinava como é que era. Então foi difícil, não foi como eu ensinei para você. Você vai no mercado, você vai comprar um biscoito, uma bolacha, um chocolate, que seja, compare o preço, vê o que compensa, né? É tanto, por que esse custa 10? É questão da marca. Esse custa 10 e esse custa 15. Não, vamos comprar o de 10, porque você está economizando. Você compra dois de 10, paga 20, você está economizando. Né? Que foi isso que a gente procurou fazer com você. Então, a imagem de pai, assim, para mim, ele foi muito, em alguns momentos presente, mas foi muito mais ausente do que presente. Né? E a questão do castigo mesmo, né? Da coisa assim de só conversar com a gente quando estava mamado na cachaça. Porque aí o que acontece? Vem conversar, se eu falo alguma coisa errada, ele gritava, falava alto, a gente ficava com medo, não falava nada, ficava quieto e pronto. Aí ele venceu. Não é que ele venceu, a gente ficou com medo. Você vai falar alguma coisa? Você não vai falar nada, porque o medo de apanhar é muito grande. Então você ficava quieto. Toda vez era assim. A discussão tomava conta, os gritos, os berros, e a gente acuava, né? A gente ficava com medo. Não, nunca teve explicação, vamos sentar e conversar. Você ia mostrar um trabalho de escola. Mas por que você fez assim? Isso aqui está errado. Podia ter feito assim, não sei o que. Era uma crítica, não era um elogio, nada que a gente fizesse. Era sempre a crítica. Então, foi difícil.
Mas como, né? É que você... porque normalmente, né... na maioria dos casos, né? Não vou generalizar, obviamente, que você é a exceção a isso. Mas as pessoas tendem a seguir o caminho dos pais, né? Então, por exemplo, se seu pai era assim, muitas das vezes você também vai criar seu filho daquela maneira, porque foi como você foi condicionado ou aprendeu a fazer. Por que que você seguiu um caminho diferente?
Eu não sei, vamos dizer assim, já desde que eu vim para cá, que eu me libertei disso, eu comecei a ver a diferença de outras pessoas, em outras pessoas, né? Então, aquela imagem que eu tinha, eu comecei a desligar daquela imagem. Então, eu comecei a meio que, vamos dizer assim, vamos apagar. O pessoal fala assim, não, a tua mente... É que nem o pessoal às vezes usa em filme essas coisas, não, é um bloqueio. Não, eu não tive esse bloqueio, né? Nada. Então, por exemplo, eu via como é que as pessoas tratavam, que era modo diferente. Então, quer dizer, por que que... Né? Só porque estava bêbado, brigava, tava, não sei o quê. E eu vi que tinha gente que bebia também, mas não fazia da mesma maneira. Então, você começa a se espelhar em outras pessoas também. Uhum. Né? Então, você fala assim, pô, né? Existe essa diferença? Existe. E aí, no meio disso daí, até que... que casou e que você nasceu, houve a conversão, né? Então, eu comecei a seguir a Bíblia, comecei a ir para a igreja, e na igreja a gente vai aprendendo outras coisas diferentes, né? Eu nunca fui apegado à coisa do ensino religioso que era dentro da minha família. Eu nunca gostei. Eu ia porque eu era forçado a ir. Mas eu não gostava, não sentia bem, não ia, então... Não segui a religião deles. E o cristianismo me ensinou muita coisa. Né? A ter essa percepção de diferença, que muita gente não se liga, né?
E você ficava preocupado de, às vezes, fazer coisa igual o seu pai fazia?
Não, nunca me passou pela cabeça, né? A única coisa que ele fazia, assim, era a questão de brigar mesmo, de agressão e encher o caco, né? Não que bebida, vamos dizer, porque a pessoa vai beber, vai ficar igual. Não, eu tomo uma bebida de vez em quando e não fico embriagado. Fiquei quando era moço, uma vez. Fiquei bêbado mesmo, que no dia seguinte eu nunca mais quis saber de ficar bêbado. Então, hoje, quando eu tomo uma bebida, tomo uma bebida. Não vou tomar duas, três, porque eu sei que eu vou ficar bêbado. E não é uma sensação boa. Eu sei que eu vou ficar ruim, não sei o que vai acontecer, se eu vou brigar, se eu vou encher o saco de alguém, o que eu vou fazer, então já vamos evitar por aí, né? Mas a pessoa meu pai não era comedido na bebida, né? Ele bebia, parece que queria acabar com a bebida do mundo, né? Então, isso daí influenciou muito negativamente na criação, não só a minha, meus irmãos também, né?
Ô pai, você enfrentou algum desafio quando você veio para São Paulo? Ou qual foi o maior desafio quando você veio para cá? Porque você teve que morar com seu primo, né?
Isso.
Então você não tinha sua casa nem nada assim. O que foi mais difícil para você entre a vida do interior e a vida aqui da cidade?
Não teve praticamente muita diferença. Porque assim, a gente dividia um quarto em três irmãos. Quatro, quando o Marcelo era pequeno, depois ele começou a crescer, começou a dividir. Então era um quarto para dividir com quatro, né? Então, sempre foi assim. Todo lugar que a gente... Toda casa que a gente passou, sempre tem que dividir o espaço. Então, quando eu vim morar com meu primo, esse meu primo, ele havia morado com a gente também quando ele era criança. Né? A mãe separou do pai e ele foi morar um tempo com a gente quando ele era criança. Então, já tinha mais ou menos um contato de infância. Então, eu vim morar com ele, para mim, não foi estranho. A única coisa que era assim... Eu, às vezes, achava que era um pouco desagradável, né? Para não entrar muito na intimidade do casal, às vezes eu ficava um pouco mais tempo fora, né? Tinha televisão, uma televisão na casa, não vou ficar assistindo televisão lá no quarto, enfiado junto com todo mundo lá. Eu ficava na minha, né? Às vezes chegava um pouco mais tarde. Então, me debruçava assim, mas diferença, assim, choque de realidade, essas coisas, eu nunca me preocupei com isso, nunca senti isso, não.
Muito bom. Antes da gente fechar, preciso fazer um agradecimento aqui pro meu pai, porque ele é uma das pessoas que está aqui atrás das câmeras. Você normalmente não vê, mas às vezes a gente está conversando, faz um comentário ou outro, né? Então ele está atrás das câmeras, controlando o áudio, fazendo gravação, editando. A Anne fez o projeto aqui do estúdio, mas ele que montou, pôs cerâmica, fez cimento queimado, fez acústica, fez um monte de coisa aqui. Então o programa só existe por causa que meu pai está aqui tocando e ajudando também. Então, pai, obrigado por você, toda essa ajuda aí, toda essa força que você deu todos esses anos aí, viu?
Para mim é uma alegria muito grande poder estar fazendo alguma coisa, desenvolver alguma coisa, independente do quê, né? Eu preciso me ocupar. Só uma coisinha que eu queria falar da época que eu trabalhei no centro. Para mim, eu tive muitos momentos alegres. Um deles foi que eu conheci a sua mãe.
Sim.
Na Galeria Guatapará, né? E ela foi um ponto assim de mudança da minha vida também, porque eu era um cara assim muito muito doido, moleque, jovem, não ligava muito para as consequências das coisas que fazia, das namoradas que eu tive. Ela sabe disso, né? Já Você até brinca. Eu, quando eu trabalhei no Shopping Ibirapuera, que eu fui um dos fundadores do Shopping Ibirapuera. Lá inaugurou dia 26 de setembro de 1976. E eu estava lá nesse dia. Então, trabalhei... Antes do Shopping abrir, eu já trabalhava lá dentro. Então, quando eu era moleque, trabalhava lá... moleque se engraça com qualquer coisa. Então, eu cheguei a ter 4 namoradas lá no Shopping.
Ao mesmo tempo?
Ao mesmo tempo. Né? Uma trabalhava de manhã, outra trabalhava à tarde. Aí uma morava na rua de trás do shopping, outra morava na rua da frente, com tudo com horário diferente. Então era aquela diversão. Né? Quando fui para a cidade, não foi muito diferente. Né? Eu namorava uma pessoa, né? Mas estava sempre correndo atrás num rabo de saia. Né? Pintava, engraçava, a gente ia atrás. Mas quando eu conheci a sua mãe, foi diferente. Mudou totalmente, né? Não teve mais essa coisa toda. Então, eu tive bons momentos, né? Mas o melhor mesmo foi ter conhecido a sua mãe.
Muito bom. Vou trazer a mãe aqui o ano que vem, 2024, fazer uma entrevista especialmente com ela. Vai gostar.
Vai.
Pai, obrigado por tudo.
Obrigado a você. Para mim, uma satisfação muito grande poder dizer que você é meu filho, por tudo que você faz, por tudo que você se tornou hoje, né? E só tenho a agradecer a Deus e continuar aí a batalha aí, te ajudando sempre no que for possível.
Ah, é difícil continuar depois disso, né, gente? Mas ó, também agradecer minha mãe que sempre está acompanhando, ajudando sempre de alguma maneira aqui, investindo. Nossa, ela me ajudou muito também na carreira. A minha esposa também que está sempre aqui. Hoje ela está aqui nos bastidores, ela está sempre fazendo a direção, a produção. Ah, ó, esse tema é bom, essa pergunta que você fez não ficou boa, isso foi uma porcaria, isso que você fez foi legal. Então, olha, é um trabalho aqui a 6, 7, 8, 10 mãos aqui ao mesmo tempo, e sem eles nada disso seria possível, e claro, sem a sua audiência sempre acompanhando aqui o programa. Então, muito obrigado por esse ano e vamos para 2024 com mais novidades e formatos diferentes, talvez uma frequência um pouquinho menor, que esse ano, ó, gente, foi suado, 200 entrevistas, não foi fácil não, viu? Então, me aguarde em 2024, vamos ver o que vem por aí. Tchau, obrigado. Tchau, pai.
Tchau.